Tua palavra. A Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Espírito Santo, tenha liberdade. Eu levo meu pensamento cativo ao Senhor nessa noite. Senhor, a Tua palavra diz em Tiago 1:22 que nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. E que nós possamos aprender mais nessa noite e praticá-la, para que possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós, não somente aqui, mas na eternidade. E que toda honra, toda glória, todo louvor seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Aplaude o Senhor. Vamos aí. Exalte o nome do Senhor. Graças a Deus, boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém. Quem sabe esse mês que estamos falando na igreja agora, no mês de agosto? Ó, esse é o João. Pessoal, o pessoal conhece mais o João do que a prefeita na cidade. Incrível, João. Esse João é uma benção. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, santidade, amém? Então cumprimenta essa pessoa santa do seu lado e pode se assentar. Glória a Deus. Então, santo, abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Alguém já achou? Amém? Vamos acompanhar lá, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Na versão Almeida Revista e Atualizada diz assim: tornai-vos santos também, olha só, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Amado, quando eu falo em santidade, nós vivemos um desafio ainda maior. E é um raciocínio lógico, porque eu imagino que o Senhor em breve vem resgatar a sua igreja. Eu creio que haverá um arrebatamento em nome de Jesus. A igreja espera por isso. Lá não vai haver choro, não vai haver dor, não vai haver inflação, não vai haver mais nada disso. Então isso, Paulo falava, essa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória do porvir. Ai, eu e você temos uma eternidade, né? Nós já temos uma eternidade. Nós definimos onde queremos passar, né? No céu, né? Precisamos pregar o evangelho, porque tem gente que vai para o inferno. Imagine onde haverá choro e ranger de dentes. Mas para ir para lá, nós precisamos também cuidar da nossa salvação, porque a salvação, ela é desenvolvida dia a dia. Uma pessoa pode ser a pessoa mais correta, mas se não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, também não será salvo. Porque a salvação não vem por obras, para que ninguém se glorie. E também não haveria fundamento da cruz. Mas, quando nós entregamos a vida para Jesus, a gente tem um carimbo aí, mas precisa desenvolver. Então, esse texto é muito relevante. Sede santo, na maneira de viver. E nós vamos desenvolver isso aqui. Nós vivemos uma geração que é marcada por pressões, por distrações, por relativismo, porque a salvação é relativa. Uma vez salvo, até no meio cristão, uma vez salvo, sempre salvo. Ora, se precisasse, fosse só viver uma vida pecando, depois se entregar a Jesus, nós não íamos precisar ter comunhão com Ele, remissão dos pecados, participar da Santa Ceia. Mas não, a Bíblia fala e nós temos que andar como Ele também andou. E em meio a esse contexto que nós vivemos hoje, porque faz 18 anos que eu falo para os adolescentes isso. Nós, sede santo, porque Ele é santo, tem que buscar a santidade. O desafio de hoje não é o desafio de 30 anos atrás. Já havia tentação, pecado, tinha. Mas eu penso, essa geração, nossa geração e a geração mais nova, quando encontrar o Senhor, né, eu imagino chegar lá e encontrar o apóstolo Paulo, encontrar Jesus, falar, nossa, eu no meu tempo, né, quando a gente começa a falar assim, no meu tempo, e eles falaram, nossa, no meu tempo, agora os apóstolos, né, não tinha internet, você dominou a internet, você venceu o vício da internet, você conseguiu se controlar, controlou seus acessos. Imagina assim, porque o mundo cada vez mais se torna um ambiente difícil de controlar a santidade. Não para aqueles que buscam a presença, mas para aqueles que é um pé na igreja e um pé no mundo. Esse, infelizmente, dificilmente fica na igreja. E Deus chama a sua igreja, o seu povo, para viver em santidade. A santidade não é uma opção. Ah, eu estou na igreja, mas eu sou meio santo. Não. A gente deve buscar a santidade. Isso é um chamado, não apenas uma aparência. Ah, eu sou líder de célula, eu sou pastor, eu estou membro na igreja há tantos anos. Mas e dentro da tua casa, dentro do seu ambiente de trabalho, onde a tua família te conhece, teus vizinhos conhecem, aí sim, nós mostramos o cristão que somos. Não é somente uma aparência exterior, mas sim uma transformação que nós devemos ter e mantê-la de dentro para fora, que ela é mostrada no dia a dia através das nossas atitudes, através das nossas palavras e através das nossas escolhas no dia a dia. É isso que faz a diferença, que nos torna santo no dia a dia, no caminhar e desenvolvimento da salvação. Santidade não significa você viver e eu fora desse mundo, mas sim vivermos uma vida consagrada a Deus, uma vida consagrada ao Senhor. É viver de forma diferente que o mundo vive. Ah, eu acho que deve ser assim, eu acho que é relativo. Não, o que importa é o que a Bíblia diz, refletindo em nós o caráter de Cristo no dia a dia. Nós somos a imagem de Cristo. Você é a imagem de Cristo, amém? Não é uma vida perfeita, mas é uma vida de rendição a Deus, ao Espírito Santo de Deus. E uma das características do fruto, que eu gosto muito, todas são muito importantes, o amor, a paz, a longanimidade, mas o domínio próprio, ele ajuda muito a vencer a tentação, a vencer o pecado, a vencer tantas áreas da vida, não é? Então essa busca do Espírito Santo faz a diferença. Por que devemos ser santos? Por quê? Olha para o teu familiar do lado e diga, por quê? Dá uma perguntada aí. Pois bem, se você continuar o texto, no mesmo capítulo, no versículo 16, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. não é uma opção. Está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Então a santidade, ela é uma natureza que vem de Deus, porque Ele é santo. E se nós somos filhos de Deus, nós devemos refletir a imagem do Pai. Entendeu? 1 Coríntios, se você quiser abrir, fica à vontade. A palavra de Deus diz, no capítulo 5, no versículo 1 Coríntios, no capítulo 6, vamos no 6, no versículo 19, diz assim a palavra de Deus: acaso, olha só, não começa falando não sabeis, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Está vendo, se somos filhos, refletimos o Pai? E o texto continua: e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados. Repita comigo: fostes comprado. Não foi de graça. Fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, nosso corpo, nossa mente, nosso coração pertencem a Deus, porque nós fomos comprados por um alto preço. Você sabe disso? Ele nos resgatou do império das trevas, da escravidão do pecado, para viver em santidade. Sede santos, porque eu sou. Quando nós não praticamos a santidade, nós não valorizamos o custo, aquele qual nós fomos comprados, que foi um sacrifício de cruz. Ele já teve que levar sobre si os nossos pecados. Agora nós vamos ficar pecando de novo? É até uma falta de bom senso. Então Ele nos resgatou, e agora nós vivemos para a glória do Pai. Amém? Mateus, no capítulo 5, no versículo, estamos viajando na Bíblia, hein? 16, Jesus, o próprio Senhor, diz assim: e que assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. Ou seja, o nosso testemunho de vida, olha só, o nosso testemunho de vida é uma forma de nós atrairmos as pessoas para Deus. Ou nós vamos atrair as pessoas para Deus pecando? Não, mas quando somos santos, nós somos separados do pecado. E é isso que faz a nossa luz brilhar. É isso que faz o mundo ver a diferença daquele que é santo e aquele que não é. Aquele que pertence a Deus e aquele que não pertence. A santidade faz toda a diferença. Ah, pastor, mas como que eu faço então para viver em santidade? Não tem segredo. Não tem segredo, a Bíblia, ela é muito clara. No livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas buscai pela renovação e transformação da vossa mente, para que busqueis e experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então, para experimentar a boa e perfeita vontade de Deus, para desfrutar aquilo que Deus tem, não só aqui, mas na eternidade, nós devemos o quê? Renovar a nossa mente. Não é um, ah, isso eu posso fazer, ah, é só isso, é um delito pequeno, é um deslize. E nada começa grande, começa com pequenas coisas. Então esse texto é muito claro, a Bíblia nos molda, ela nos purifica, e ela santifica começando no nosso pensamento, porque o pecado começa aqui. Aqui na mente, como já diz Joyce Meyer, a mente é um campo de batalha, e se eu não renovar nossa mente, ficar só no Instagram, buscando aquilo que não edifica, se eu ficar deixando as notícias entrarem aqui, descer o coração, provavelmente eu vou pecar, e eu vou deixar de acreditar e ter fé, uma fé genuína, 100%, naquele que nos salvou através da cruz. Isso é muito sério. Então a purificação e a santidade começa buscando a renovação da mente, lendo a palavra de Deus. Essa semana agora se inicia uma semana de santificação. É um prato cheio para a gente buscar, estar lá toda noite buscando a presença de Deus e ouvindo a sua voz. Mas como viver em santidade? Mais uma dica. Voltando em Mateus, no capítulo 26, no versículo 41, a palavra de Deus diz assim: vigiai e, o que Jesus falou? Vigiai e orai. Esse é um mês de jejum e oração. Busca pela santificação. Inclusive, segunda-feira de manhã, cadê os homens da igreja? Amém? 6:30, né, pastor Zildemar? No Esquadrão da Vida, manhã cedinho, oração, olha só, pela manhã lá no Esquadrão, eu já fui, tem que ir também, quem não foi ainda, tem alguém que não foi lá? Agora ninguém vai erguer a mão, né, pastor? É só para os homens. Se aparecer mulher lá, os homens vão ficar feios aí, né? Os homens têm que ir. É para os homens. Então, amanhã, 6:30 da manhã, no Esquadrão. E esse texto diz aqui: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca. Ou seja, não conseguimos vencer o pecado na força do braço, mas sim pela presença de Deus em nós. A carne é fraca. Precisamos fortalecer, vencer. E quando que a gente vence a carne? Jejuando, mortificando a carne, orando, fortalecendo no Espírito, para que, se a tentação vier, não venhamos cair nela. Está vigiando e orando. Olha que mês intenso de busca, vai ser tremendo. Amém, igreja? Amém? Dá uma cutucadinha lá, te espero lá. Claro que você não vai ficar, claro, vai ter a presença, não vai ficar abusando também. Tem que ter uma fé racional, né? Não vai ficar facilitando, né? O diabo anda ao nosso derredor querendo nos tragar. Mas tem um texto que diz em 2 Timóteo, no capítulo 2. No versículo 22. Essas sim já escutaram todos esses anos. E foge, outro sim, das paixões da mocidade. E segue a justiça, a fé, o amor e a paz para os que de coração puro invocam o Senhor. Não é um coração meia boca. Não é um coração mais ou menos. Mas um coração puro. Que busca o Senhor. Mas no início esse texto fala assim, viu, não vai querer enfrentar, medir força. Não, fuja da tentação, Timóteo. Fuja. Não fica dando mole na versão atual. Fuja. Fugir não é feio. Vou contar aquela história que a Dani já ouviu várias vezes, de um pastor que eu conhecia muitos anos atrás. Na época ele nem era pastor, ele era um jovem, um adolescente, e ele estava namorando. E sabe como é que é? Aquele crente Raimundo, um pé na igreja e um no mundo. E a namorada, os pais da namorada viajou, ele chegou na frente do prédio e ela falou, vamos subir. Quando ela convidou ele para subir, ele nem deu lado. Depois ele pastor, contando isso à frente, né? Falou, vamos subir. Ele lembrou de algo. Ele falou, viu, mas teus pais não estão viajando? Então, ele saiu correndo. Ele saiu correndo. Tipo uma situação parecida, uma vez que eu escutei de um adolescente que foi para o encontro. Aí, ele nem pensou, ele nem deu... O Red Bull não deu asas à imaginação, né? Já, ó, vazou. Pô, de fera. Aí, um adolescente uma vez foi para o encontro, aconteceu algo semelhante. Daí ele chegou na escola e os amigos tinham visto a situação, porque ele mudou o comportamento. Aí ele... contou para os amigos, daí os amigos viram que ele estava diferente, né? E ele mudou o comportamento igual desse pastor. Deus, cara, Deus, amigo. Amigo, hein? Amigo, hein? Imagine, amigo. Olha os amigos. Falou assim para ele. Dele não. Me tornei um discípulo de Jesus Cristo. Aí fez a diferença, né? Fez a diferença. É aí que está. Buscar a santidade é uma decisão, amém? É uma decisão. Mas precisamos buscar diariamente. O cristão tem que ter um devocional. Ah, tem dia que não está bem, tem dia que acorda atrasado, daí ora, busca à noite, mas tem que buscar a palavra. Eu entreguei minha vida para Jesus em abril de 99, graças a Deus nunca ouvi essa palavra desviada no meu vocabulário, porque não tem como tirar férias de Jesus, aí eu vou pecar e volto. E muitos aqui, quantos anos estão na igreja, sabem disso, mas tem uma geração dentro da igreja que está se perdendo. Se nós não formos exemplos dentro de casa, no trabalho, nós não seremos santos igual Ele é santo. E Ele nos chamou para a santidade. Quanto mais nos aproximamos dEle, mais nós se tornamos parecido com Ele. Já estou finalizando. Ah, estou acreditando. Ai, ai, ai. Isaías, no capítulo 6. No versículo 5. Isaías diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha só, caiu a ficha. Eu vivo num ambiente todo dia de pessoas impuras, de lábios impuros. Ai de mim, meus lábios impuros. Claro que depois houve um processo na vida dele, mas ele se purificou. Ele se purificou e ele teve um chamado. E quando a gente se purifica, nós somos chamados para algo. Nós somos separados para algo. A santidade nos leva ao arrependimento. Ele se arrependeu, mas acontece que o arrependimento também nos leva ao envio. E ele foi o profeta. Ele foi o profeta. Foi um homem que marcou a sua geração. Foi um homem que viu face a face Deus. Eu penso que Isaías foi um homem que é como se fosse uma Bíblia dentro da Bíblia. Como se os 66 capítulos fossem os 66 livros da palavra de Deus. Foi um homem que marcou a história. Nós precisamos ter uma aplicação na nossa vida, aplicar essa palavra. E eu convido você a fazer essa reflexão junto comigo agora. Vamos ficar de pé e refletir sobre isso? Convido a igreja a se levantar, por gentileza. Até porque quando tem a Santa Ceia, e a Santa Ceia vai ter agora, né, na outra semana, a Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo, para que depois beba e coma do cálice. Quando a gente não se examina, a gente é réu confesso do próprio pecado, e a Bíblia diz que há muitos que dormem, porque não levam a ceia em consideração. É algo muito sério, é algo muito santo. Mas vamos começar por hoje, né? Antes da semana que vem. Curve sua cabeça. Fala com Jesus agora. Coloca a mão no seu coração. E eu vou te ajudar a fazer essa aplicação agora, para que você possa ver como está a sua vida. Nós devemos ser santos. Examine agora na sua vida se você tem algo que precisa ser deixado, que te impede de buscar uma santidade plena na sua vida. Será que ainda existe uma falta de perdão? Ou pedir perdão para alguém? Um vício que tem entristecido ao Espírito Santo de Deus? Talvez algo que eu não falei, que eu não citei aqui, mas é algo que ainda te incomoda, que você não conseguiu abandonar, e que te impede de ter a presença de Deus em tua vida de uma forma qual ainda você não experimentou. Vai pensando aí, vai falando com Deus. Talvez não seja fácil, mas o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Segundo, depois que você lembrar de algo, se você precisa fazer, faça. Mas reconsagre seus pensamentos, suas palavras, suas ações. Mude o comportamento. Terceiro, busque a santidade de Deus, não por medo ou por obrigação, mas busque por amor, porque Ele te ama, Ele te amou primeiro. Entenda que se você peca, se eu peco, se nós pecamos, Ele continua nos amando, e Ele quer se aproximar de nós. Não deixe o pecado fazer essa separação. E quarto, entenda, você não está sozinho, você não está sozinha. E eu reforço aqui, o Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso ajudador. Baseado nisso, nessa noite eu convido você a dar um passo de fé e buscar junto comigo, como igreja, a presença do ajudador, que é o Espírito Santo, que nos ajuda a vencer o pecado, toda a tentação, aquilo que nos afasta da presença. Então, venha comigo agora, sem pensar, sem ficar, será que eu busco, será que eu não busco, será que eu sou tão santo assim que não posso tomar uma atitude? Então venha aqui na frente, junto comigo, e vamos orar ao Pai, vamos pedir ao ajudador, porque Ele é o nosso socorro bem presente, no dia da angústia, no dia da tribulação. Nós não podemos viver na igreja, nadando e morrer na praia. Nós temos uma eternidade para passar com Deus. Nós temos um lugar que olhos jamais viram, que ouvidos jamais ouviram, que a mente humana jamais imaginou.